grande El Shaddai está neste lugar. Pai, assim como a corça precisa das águas, assim como a terra seca, Pai, precisa da chuva, nossa alma tem sede de Ti. Clamamos a manifestação do Teu poder no nosso meio. Papai, não temos dúvidas que está neste lugar, mas nós clamamos a manifestação do Teu poder. Toca a vida dos Teus filhos nessa noite. Comece a sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Espírito Santo, toca, Senhor, este coração que está angustiado. Tira a depressão, tira a ansiedade. Derrama da Tua paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do Príncipe da Paz, Jesus Cristo de Nazaré. Seja bem-vindo, meu amigo Espírito Santo. Declaro total dependência de Ti. Reconheço que sem Ti não sou nada e nada posso fazer. Sem a Tua presença eu sou um miserável, Senhor. Por isso, Senhor, que o Teu nome seja entronizado mais uma vez. Que os milagres, curas, libertação que acontecer essa noite, seja mais uma vez para que o Teu povo veja que o Senhor é um Deus vivo e que habita em nosso meio, toda a honra e glória do Senhor. Pai, acampa anjos aqui neste lugar. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito contrário a este culto, todo espírito de incredulidade, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda a arma do diabo caia por terra agora, em nome de Jesus. O único espírito que tem liberdade neste lugar é o Teu Santo Espírito, Senhor. Prepara o nosso coração nessa hora, Senhor, para receber a Tua palavra. Que tenhamos um coração como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. E que ela venha crescer e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Nós declaramos, Pai, dependência de Ti. E declaramos que Tu és o Senhor deste lugar e o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você crê na presença do Espírito Santo neste lugar, aplauda Ele, diga palavras de amor a Ele, levante sua mão e diga: Espírito Santo, nós Te amamos. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Uma boa noite, Igreja do Avivamento. Podeis se assentar. Aleluia. Tão bom ouvir esses louvores das antigas, né? Eu lembro quando Daniel estava cantando com a equipe aqui, Eu Quero Mais, como se fosse hoje, 20 anos atrás, foi a música que eu entrei, o louvor que eu entrei na minha chegada do encontro com Deus. Após ter tido uma experiência sobrenatural com Deus, ter chegado naquele lugar, jamais imaginava que um dia estaria pregando, mas depois que a gente tem um encontro com Jesus, nossa vida nunca mais é a mesma, né? E eu entrei pelaquela porta pulando: Senhor, eu quero mais. E eu creio que naquele dia Ele falou: vou fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. E é isso que Deus tem para a sua vida, amém? Aleluia. Então a palavra de hoje é a fé que deixa Jesus admirado. Você crê que existe algum tipo de fé que deixa o nosso Senhor Jesus admirado? E é sobre isso que eu vou falar. A fé, a gente precisa entender que ela é mensurável. Nós vemos Jesus falando assim: homens de pequena fé. Vemos Jesus falando assim: grande é a sua fé. Vemos os discípulos falando: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, nós podemos entender que a fé pode ser grande, pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Então, ela é uma fé mensurável. Mas nós vamos falar hoje de um homem na qual Jesus se admira com a fé dele. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Aleluia. Eu creio que somente a leitura desse texto já vai te trazer uma ministração ao seu coração. Então fique atento, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: "Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga." Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz." Ao ver isso, Jesus admirou-se. E voltando-se para a multidão que seguia, disse: "Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé." Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos desde já, Pai, aumenta a nossa fé. Pai, faz com que a gente não viva pelo aquilo que nós vemos, mas que nós possamos viver pelo aquilo que cremos. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do impossível, um Deus que abre portas aonde não há, que traz à existência o que não existe. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Faz isso em nós nessa noite, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós te agradecemos por tudo que tens feito e vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, aqui nós temos um texto que mexe muito com o nosso coração, e principalmente se a gente for estudar o contexto da história, de como era nesse tempo, aonde acontece esse milagre tão poderoso que deixa Jesus, o próprio Senhor, admirado. A gente percebe aqui algo diferente. Não é um judeu, não é um religioso que se aproxima de Jesus, um romano, que tinha os seus deuses, que tinha sua fé totalmente contrária àquilo que os judeus pregavam e àquele Deus qual os judeus serviam. Na verdade, os romanos estavam ali para manter ordem em Jerusalém e manter ordem em Israel. Então, eles não tinham nada a ver com o povo judeu, a não ser manter a ordem naquele lugar. Mas nós percebemos que esse centurião é um homem diferente. Um homem que era totalmente ao contrário daqueles outros que serviam o exército romano. E isso já traz ministrações ao nosso coração. E eu quero falar contigo desde o versículo 1. Nós vamos fazer de uma forma expositiva o texto aqui. E ele começa falando: "Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum." Jesus, neste momento, ele tinha passado a noite no Monte das Oliveiras, e Jesus passa a noite orando. Jesus desce, para numa planície, e ali Jesus passa para o povo, para os discípulos, para a multidão que ali estava, as bem-aventuranças. Jesus passa as bem-aventuranças e passa as orientações aos discípulos e para todo mundo que está ali. Então, quando a palavra fala que depois de tudo isso, é depois de Jesus ter orado a noite inteira, passado a noite no monte, depois dele ter instruído o povo e seus discípulos, aí ele entra em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião. Então nós podemos aqui já parar e falar um pouquinho sobre isso. E isso serve para mim e para você, com certeza, nessa noite. Nós vemos que um homem, eu acabei de falar, a fé é totalmente contrária. Ele não acreditava no Deus que os judeus acreditavam. Ele não tinha a mesma fé que eles tinham. Mas mesmo assim, ali esse homem vai buscar em Jesus uma resposta. Mas você percebe aqui que não era um filho, não era a esposa, não era um milagre para um pai, para uma mãe, por alguém que era íntimo dele, da sua família. Este homem deixa toda a posição dele para ir buscar um milagre para um servo. Aqui nós já começamos a perceber que esse homem era diferente de qualquer outro. Porque às vezes a gente fala dos outros, mas e nós? O que te motivou a estar fazendo essa campanha, por exemplo, das 7 semanas? É um milagre por alguém que não é da sua família? É um milagre que não seja para você? Este homem não olha para a posição e vai atrás de um milagre para alguém que nem era de tão perto dele. E foi muito poderoso o que a gente ouviu nesse final de semana na ministração do pastor Paulo, que ele fala assim, que se a dor da nossa cidade não doer no meu coração e no seu coração, jamais essa cidade vai ser mudada por causa da minha, por causa de mim e por causa de você. O que ele estava querendo dizer? Que a dor das pessoas tem que nos incomodar. A dor das pessoas que estão próximas de nós tem que mover algo no nosso coração. E a dor desse servo mexeu com o coração deste homem. Continuando a leitura aqui, ele estava doente à morte, a quem o seu senhor estimava muito, né? Então era um servo na qual ele amava muito. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos. Vamos parar aqui mais um pouquinho. Então ele ouviu falar de Jesus. Você percebe que a notícia é que existia um homem em Jerusalém que curava, que libertava, que ressuscitava mortos, estava correndo. Sim ou não? A Bíblia fala que ele ouviu falar de Jesus. Hoje aqui na terra, eu e você somos a extensão de Jesus. Hoje Jesus cura através das minhas e das suas mãos. Hoje Jesus liberta através da minha boca, através da sua boca. Hoje as pessoas encontram Jesus através do meu abraço e do seu abraço. E a minha pergunta também para o seu coração nessa noite: através de você, as pessoas têm visto Jesus? Ele ouviu falar de Jesus. O que as pessoas têm ouvido ao nosso respeito? Somos pessoas que somos referência lá fora como cristãos? As pessoas têm encontrado nós, Jesus? Porque não é eu que estou falando, a palavra de Deus fala assim, que Cristo em nós, a esperança da glória. Então este homem ouve falar de Jesus, e ele envia alguns religiosos judeus para falar com Jesus. E é interessante como esses religiosos abordam Jesus. Você vai ver ali eles falando assim: Senhor, este homem merece que o Senhor vá lá e toque a vida dele, que o Senhor vá lá e faça um milagre, porque ele tem sido bom com a nação, ele construiu para nós uma sinagoga. Você já parou para pensar um homem que não professa a mesma fé que eles? Ele investe recursos para que eles tenham um templo de oração, e ele ama essa nação que não era dele. Ele já não está mais se importando com a posição dele, como os romanos viam ele. Mas esse homem tinha algo no coração dele diferenciado. E isso faz me pensar que mesmo que os ímpios que estão lá fora, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, eles podem vir a ter um encontro com Jesus e até mesmo financiar a obra de Deus, se eles verem em nós algo diferente. Se eles verem que eu e você somos sérios, somos honestos, que nós pregamos a verdade, mesmo que eles não compactuem com a nossa fé, mas eles possam olhar para nós e não possam dizer assim: esse homem não tem caráter, esse homem não honra a família dele, algo vai mexer no coração dele. Então o problema do mundo lá fora não é ser ímpio, ou ser incrédulo, ou ser ateu. O problema é eles não terem um referencial de quem está na igreja, de um homem de fé, de uma mulher de fé, de alguém que seja confiável, para que no momento de dificuldade, ele possa lembrar, existe um Deus sobre a vida daquela pessoa. E ele lembrou, existe um Deus, que está todo mundo falando, que ele cura, que ele liberta, que ele faz algo, e se Deus que faz isso, pode fazer isso na vida do meu servo. Então faz com que ele vá até Jesus, e faz com que os líderes religiosos vão lá e intercedam através dele por Jesus, em Jesus ali, para que ele fizesse um milagre. Então isso aqui é muito poderoso se a gente for entender o contexto histórico de quem ele era e o que ele deixa de lado para ir receber este milagre. Continuando a leitura aqui. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aqui nós vemos uma oração de humildade. Você percebe que ele não se ampara em quem ele era. Ele não olha para a posição dele, para dizer assim: Senhor, eu sou chefe de cima de 100 soldados. E você tem que ir na minha casa, você tem que tocar o meu servo, você tem que curar ele. Muito pelo contrário, ele não se acha digno nem de ir ao encontro de Jesus. E o que, que nós podemos aprender com isso? Que muitas vezes nós chegamos em nossas orações, muitas vezes dando ordem para Deus, de como ele tem que fazer. Ele tem que fazer, ele tem que me curar, você tem que fazer isso na minha casa, você tem que libertar. E Jesus espera apenas que a gente venha a crer, que a gente tenha uma fé que venha a mexer com o coração dele, não naquilo que nós somos. Sabe uma coisa que eu compartilhava na célula essa semana, e que mexeu com o meu coração, e eu compartilhei com os meus irmãos, eu levantei essa na segunda-feira, era umas 2:30 da manhã para orar, e eu comecei a orar ali, e de repente o Espírito Santo tocou muito no meu coração, e quando eu me percebi, eu estava chorando, e o Espírito Santo simplesmente falou ao meu coração: quanto tempo você não chorava na minha presença? E aquilo fez com que eu chorasse mais ainda, porque é verdade. Às vezes nós nos acostumamos a liderar, nós nos acostumamos a pregar, nós nos acostumamos com o congresso, nós nos acostumamos em servir, em ser usado para curar, para libertar, mas às vezes nós não entendemos que nós somos filhos e que nós temos que ir ao encontro do Pai como filho, como dependente, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, que nós nada podemos fazer sem Ele. E esse encontro que eu tive com o Senhor Jesus nessa madrugada de segunda-feira, mexeu com o meu coração, e Ele ministrava muito ao meu coração: volte à essência. Os milagres acontecem porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas não deixe que o teu coração mude. Então nós não podemos permitir isso, que o nosso coração mude. Termos essa fé de crer em Jesus, deixarmos nossa posição, entendermos que a nossa posição não interessa para Jesus, se nós temos dinheiro, se nós não temos, se nós somos pedreiro, se nós somos médico, se eu sou um líder de célula há 1 ano, há 20 anos, se eu sou um pastor ou não sou, não, para Jesus não importa isso. Para Ele importa é como está o nosso coração e o quanto nós cremos nele. E a minha pergunta para o teu coração é: quanto você crê em Jesus? Quanto você gasta sua vida orando, buscando Ele? Não por milagres, não pelas nossas necessidades, mas pelo simples fato de você estar só com Ele. Nós temos que pensar a respeito. O Pai gosta de se relacionar com o Filho. Ele ama estar próximo de nós. E a minha oração naquela segunda-feira: Senhor, hoje eu não vou te pedir nada. Eu só quero ficar pertinho do Senhor. E eu fiquei por 2 horas ali, sem ver o horário passar. porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. E quando eu dei por mim, já estava quase amanhecendo o dia. Mas isso mexeu muito com o meu coração. Então, eu creio assim que sempre que nós, seja qual pastor estiver aqui no púlpito pregando, nós não vamos vir aqui para trazer uma exortação apenas para a igreja. Mas pode ter certeza que quando eu vou ministrar algo, pastor Jorge, qualquer pastor aqui, primeiro Jesus ministrou no nosso coração. Primeiro Jesus me corrigiu e falou assim: Tiago, qual é o tamanho da sua fé? O quanto você tem crido em mim? Para daí eu vim perguntar para você, qual é o tamanho da sua fé? A palavra tem que mexer conosco, né? O evangelho tem que mexer conosco. Vamos lá, continuando aqui. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Você crê que basta uma palavra, um comando de Jesus para mudar a sua história? Muitas vezes a gente precisa, eu preciso que você toque, eu preciso que você vá ungir, eu preciso que você vá na minha casa. Nós temos que deixar isso de lado. Não é um peso para nós visitarmos, faz parte do nosso ministério, não é um peso para o líder ir na sua casa. Mas e quando não der para ninguém ir lá? Você tem fé suficiente de crer que basta uma palavra de Jesus para o milagre acontecer? Isso que tem que estar no nosso coração. Porque não há diferença entre um pastor e você que está sentado. Eu vejo que é muito pelo contrário, porque a palavra de Deus fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu acho que Deus olha para nós e exige mais do que nós quando estamos sentados aí. Porque a gente passa a ser referencial. E um deslize de um pastor que está aqui em cima pode se refletir em todo o rebanho. Então a gente tem muito cuidado, e sempre o Senhor está ministrando ao nosso coração, de crer nele e não se apoiar no nosso conhecimento. Estava exatamente um mês atrás pregando aqui também, e falando sobre milagres, falando que Jesus podia curar, que Jesus podia libertar, que Jesus transforma vidas. E quando eu pregava aqui neste culto, meu pai estava na UTI. E quando meu pai foi para a UTI, o médico me falou, do jeito dele, mas ele me falou: Tiago, é difícil a situação do seu pai, então nós temos que torcer para que os remédios façam efeito, para que a infecção retroceda. Quando ele falou torcer, eu já entendi, que ele falou assim: se apegue naquilo que você acredita, porque é só um milagre. E naquele dia eu pregava aqui sobre fé, sobre milagre, e com o meu pai lá na UTI. A palavra não era essa, mas eu lembro muito bem, que no final eu orei, e foi exatamente essas palavras: Senhor, basta uma palavra do Senhor, e o meu pai pode ser curado. E 30 dias depois, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu pai está sentado ali, curado. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom, né, pai? Deus é muito bom. Como eu falei, nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós cremos. Eu quero te dizer, independente do diagnóstico médico, independente de como está a sua casa, talvez lá hoje existe um espírito de confusão, trazendo desordem dentro da sua casa, confusão entre marido e esposa, pai e filho. Talvez hoje esteja alojado lá na sua empresa um espírito de miséria, um espírito de enfermidade. Eu creio em nome de Jesus que basta uma palavra, e hoje a tua sorte vai mudar em nome de Jesus. Eu creio nisso. E ele continua aqui falando: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isto, e ele faz. Sabe o que ele estava falando aqui? Ele não estava mostrando para Jesus quem ele era. Se nós olharmos o texto, vamos achar assim: ah, agora ele está falando que ele é poderoso, que ele pode fazer as coisas. Não, do jeito dele, ele estava falando assim: Senhor, eu sei sobre a autoridade, e eu sei diante de quem eu estou. Eu sei que eu estou diante de alguém que nunca teve nessa terra. Eu sei que aquilo que o Senhor faz não é humano. Eu sei que basta uma palavra do Senhor e o meu servo vai ser curado. Eu sei que eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Era isso que ele estava falando. Ele só falou assim: Senhor, eu sei. Eu falo para eles fazem. Eu sei que basta o Senhor dar um comando aqui e não precisa mais nada. E aí sim, vem o título da pregação a qual eu me referi. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus fica admirado desse homem que não acreditava no Deus Todo-Poderoso, neste homem que não era judeu, desse homem que tinha posição, mas por amor a um servo, ele deixa tudo de lado, não se incomodando com o que iriam pensar dele, com o que iriam falar dele. Ah, mas um centurião foi até os judeus buscar o Deus deles. Ele não pensou em nada disso, ele simplesmente amou o servo dele. Ele simplesmente foi e fez aquilo que o coração dele achou que ele devia fazer. Então, nessa noite, que você não pense o que vão pensar sobre o seu respeito. O que vão falar de mim na faculdade? O que vão falar de mim na minha família? O que vão falar de mim no meu trabalho? Simplesmente seja um embaixador de Cristo aonde você estiver. Aonde você estiver, seja a resposta de oração. Aonde você estiver, as pessoas, por mais que não acreditem hoje em Jesus, mas quando as coisas não derem certo, eles possam lembrar de você, em primeiro lugar. Existe uma pessoa que crê num Deus que faz milagres. E em nome de Jesus, você vai ser a resposta de oração. Amém? Isso faz com que o coração de Jesus seja movido de uma forma diferente. Porque é tão fácil. Eu vim aqui orar pelo milagre que eu precisava na vida do meu pai. Mas para mim levantar de madrugada e orar pelos drogados dessa cidade, pelas pessoas que estão se perdendo numa boca, por alguém que eu nem conheço que está lá num leito de UTI, é tão difícil, não é? Sim ou não? Quase nunca a gente lembra disso. Ou a gente fala assim: Senhor, salva a nossa cidade. Mas de ser intencional, de se humilhar: Senhor, tende misericórdia dessas pessoas que estão se perdendo agora. Mais do que isso, Senhor, que eu seja a resposta de oração para essas pessoas que estão se perdendo. Que quando eu sair para fora amanhã, o Senhor possa me colocar de frente com alguém que está precisando do Senhor. Quando que nós fazemos essa oração? Né? E essa oração mexe com o coração de Jesus. Porque Ele sabe o que eu e você estamos precisando. O problema é que as pessoas que estão lá fora não sabem desse Jesus que nós conhecemos. Então que você seja essa resposta de oração, amém? Mas tudo começou aqui quando Jesus entra em Cafarnaum e esse centurião vê Jesus entrando na cidade e ele toma uma posição e ele fala assim: vamos falar com Jesus, e manda os seus servos, porque ele nem se achava digno de falar com Jesus. A nossa fé é feita de posicionamento, de passos de fé. E eu quero convidar você essa noite a ficar de pé. E nós fazermos algo diferente nessa noite. O pastor Jorge já orou por cura. Já orou para que Deus abençoasse a sua vida. Para que o milagre qual você mencionou, seja em pensamento ou verbalizou, acontecesse. Mas eu quero te desafiar essa noite a, enquanto estiver tocando louvor, a você estar orando por alguém que não é da sua família. Um vizinho, um amigo, alguém do trabalho. Você conhece alguém que precisa de Jesus? Hoje, eu tive um testemunho tremendo. Estava indo dar uma passada lá, dar uma olhada no meu pai, e encontrei um amigo, a qual eu não conversava há muito tempo, alguns anos até, por sinal, que nós não se víamos pessoalmente. E eu parei o carro para conversar com ele, e foi 30 segundos de conversa, e este meu amigo estava chorando. E ele falou para mim: Thiago, você não tem noção de quanto você fez diferença na minha vida. Quando ninguém acreditava em mim, você acreditou em mim. Quando eu não tinha mais perspectiva, nem minha família acreditava em mim, você acreditou em mim. E hoje eu estou bem. E hoje ele estava em Ponta Grossa, ele não está morando aqui, está morando em Curitiba. E ele veio me agradecer e chorar ali. Eu fiquei muito feliz com isso. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, mas a gente tem que ser resposta de oração, né? E por sinal eu falei para ele assim: então você está feliz com Jesus, pelo aquilo que ele fez na sua vida? Aí falei: então hoje vá lá no culto, agradecer a Deus, e ele está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Jesus abençoe a tua vida, e aquilo que ele iniciou na sua vida, ele vai completar em nome de Jesus, amém? Deus é bom demais. Então são muitos milagres que Deus faz em nós, mas também Ele faz através de nós. Eu quero te convidar a você curvar sua cabeça agora e estar orando por essa pessoa que você sabe que precisa de um milagre. Amém?
Poderoso Deus, minha alma.